Inicia-se o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. É com muita alegria que recebemos hoje para um tema que é da maior importância nos nossos dias, que é o tema depressão. Estamos aqui com o nosso querido Vladimir Lisso. Obrigada pela tua presença.
Obrigado, Vladimir. Eu pelo convite, Delmar, e cumprimento todos os telespectadores e convido-os a estar conosco nesse tema tão importante que você planejou para o programa de hoje, não é?
E o que é depressão, Vladimir?
Olha, Delmar, como eu cito em vários livros, já escrevi 3 livros sobre depressão, a minha experiência sobre depressão vem da minha vivência com esse tipo de enfermidade em várias etapas da minha vida a partir da adolescência, não é? Então eu passei pela depressão na adolescência, na juventude, na primeira fase da minha vida de adulto, e tive depressão antes dos anos 80, onde não havia ainda tanto conhecimento dessa enfermidade, desse distúrbio mental, e não havia medicação também, porque o antidepressivo saiu a partir dos anos 80 também, né? Então a minha vivência foi muito grande com a depressão, com a ansiedade, com a bulimia, com a anorexia. Eu conheci de perto, na pele, absolutamente, acho que todos esses distúrbios relacionados com a depressão, né?
E hoje no mundo, a quantidade de pessoas que estão com esse diagnóstico é muito grande, não é, Vladimir?
Muito grande, Delmar. Eu voltei dos Estados Unidos, onde eu permaneci o mês de novembro todinho, fazendo palestras e eventos em casas espíritas, mas também em grupos de americanos, e a crise financeira mundial, ela agravou bastante essa pandemia de depressão, né? Depressão é uma pandemia, ela está no mundo todo. Nos Estados Unidos, muitos relatos de suicídio entre americanos, mas entre brasileiros também, que às vezes não estão legalizados nos Estados Unidos, e hoje tem que enfrentar mais esse problema, que nem os subempregos onde eles trabalhavam existe mais, né? Então a situação realmente está agravada em toda parte.
E quais são os sintomas? Como é que uma pessoa ela é diagnosticada com depressão, Vladimir?
A depressão, ela se manifesta na química do corpo, principalmente nos neurotransmissores, na parte neuronial, né? Mas a depressão, Delmar, eu acho que nós espíritas estamos mais próximos da explicação, porque nós realmente concordamos que ela é uma doença da alma. Eu tenho um curso que eu estou trabalhando bastante com ele no Brasil e no exterior, o Despertar da Consciência, Renovando Sentimentos para a Construção da Felicidade, aonde eu identifico nesse conjunto de sentimentos positivos e negativos que o ser espiritual cultiva no seu plano do sentir, a causa absoluta de tudo que se exterioriza na nossa existência quando nós estamos na matéria, no físico e no psiquismo também, né? Então eu acho que a depressão ela vem quando os sentimentos negativos tomam conta da nossa mente, como se fosse aí um cavalo indomado que nós não temos controle. E para nós a base da cura definitiva da depressão é você trabalhar esse conjunto de sentimentos que você identifica através do autoconhecimento e começa a retrabalhar esses sentimentos para adquirir controle sobre os negativos que você não consegue superar nesse momento. E tentar, através de uma vontade mais firme, expandir os sentimentos positivos, né? Eu acho que isso é o segredo do equilíbrio.
E muito se tem falado também a respeito dos tratamentos com medicamento. E existe qual porcentagem de cura quando a pessoa só trata com remédios, medicamentos, a parte médica?
Olha, Delmar, nos Estados Unidos, eu vi lá, de cada 3 americanos, um tomando antidepressivo, às vezes mesmo sem estar com a depressão, apenas para criar aquele estado de bem-estar, para encarar a competitividade da vida profissional, os problemas de relacionamento e tudo mais. E na França, eu vi uma estatística que dizia que 1 em cada 7 franceses também toma o antidepressivo como hábito. Vamos avisar bem os nossos telespectadores. O antidepressivo, a medicação ansiolítica e outros tipos de medicação são parte da recuperação, mas se você depender apenas da medicação, você não vai conseguir ficar curado. Você se cura dessa crise atual da depressão, mas você tem uma possibilidade muito grande de tornar a ter uma crise de depressão porque você não tratou a base, que são os sentimentos que você cultiva no seu espírito, né?
Então, no tratamento, além da parte importante médica, medicamentosa, também a terapia ou também a transformação dos sentimentos. Então, nós temos já um aliado aí.
Com certeza, então, quando Tomar, veja bem, a psicoterapia eu considero importante porque a psicoterapia ajuda o ser humano a enfrentar esse grande desconhecido que é ele mesmo, né? Então, o que faz a psicoterapia? Trabalha com o paciente no sentido de ajudá-lo a se identificar como espírito que ele é, aquilo que ele é como ser humano, e identificar os sentimentos que ele precisa naturalmente trabalhar. Então, a psicoterapia é fantástica.
E quando se alia tratamento medicamentoso mais o tratamento psicológico mais o tratamento espiritual, Vladimir?
Aí sim, aí você tem muita chance de conseguir se recuperar da depressão e não ter mais chance, e não ter mais a possibilidade de recaída. Agora, a terapia espírita, no meio espírita, ela precisa ser revista, porque ela não tem um caráter educacional, ela tem um caráter muito assistencial. O assistido vem para o centro espírita e você procura fazer um trabalho no sentido de consolá-lo. Mas a consolação não é suficiente, o passe ele não cura definitivamente, nem a desobsessão, nem a água fluidificada. Se você não trabalha na educação daquele assistido, para que ele mude em si mesmo e na sua base o que provocou o mal-estar que ele está vivenciando, não adianta, ele sai do centro espírita equilibrado, mas ele volta em seguida desequilibrado novamente. Então, eu acho que precisamos rever um pouquinho. A terapêutica espírita, nesse sentido educacional, para mim é fantástico, conjugado com a psicoterapia, com a medicação. E hoje em dia também se fala muito na parte de tratamento separado dos sintomas físicos da depressão, não é?
Esse teu trabalho, você está falando muito dos Estados Unidos, que você foi fazer palestras. Como foi esse vínculo? Como é que você ficou conhecido? De que maneira isso aconteceu, Vladimir?
Há 5 anos atrás, Delmário, eu era diretor da assistência espiritual da federação e percebi um grande afluxo de pessoas com depressão, o número começou a aumentar e os estados dos deprimidos também eram muito mais graves do que eram anteriormente.
Verdade.
Eu peguei, escrevi meu primeiro livro, Reflexões sobre a Depressão, com 10 temas que eu considerei básico para tratar a parte espiritual principalmente, temas sobre autocontrole, sobre integração com Deus, sobre uma série de temas que eu considero importante desse processo de reeducação. Instalei o trabalho, fiz estatísticas do trabalho. E aí nós começamos a perceber que nós estávamos recuperando de depressão grave 99 em 100. Eu mandei essas estatísticas para os Estados Unidos, recebi um convite de um grupo americano para viajar para lá e falar sobre o trabalho e fazer palestras. E não somente em grupo americano, mas em centros onde estão os brasileiros. E aí me convidaram para implantar o trabalho num dos grupos grandes que tem lá, que está funcionando até hoje.
Beleza.
Eu volto todo ano, converso, participo, faço uma manutenção. E o trabalho dá muito certo se você realmente trata o assistido como alguém que está necessitando de um processo de transformação interior. Porque sem transformação interior, você não elimina definitivamente nem a enfermidade física e nem a mental, não é, Delmar?
Isso mesmo. Eu soube também que você esteve na Índia. E essa questão da depressão, agora vamos, né, do Ocidente, vamos lá para o Oriente. Como você vê a depressão na Índia?
Olha, eu estava lendo esses dias que o individualismo no Ocidente, o consumismo, são os dois fatores responsáveis pelo crescimento da depressão nos últimos 50 anos no Ocidente. Na Índia eu passei bastante tempo, eu convivi com indianos, falei com médicos, falei com mestres. Eu não encontrei depressão lá. Lá não tem nem farmácia para você comprar antidepressivo e as pessoas são felizes. O indiano tem uma característica que eu adorei, tanto é que eu estou voltando para lá para uma nova etapa de estudos e práticas, que é o fato de que eles vivem, Delmar, o presente. Eles não se prendem nem a passado, nem a futuro. Você sabe que se prender a passado, você traz culpa. Se prender ao futuro, você traz ansiedade. Eles vivem o presente. E essa capacidade que eles têm de viver o presente e tentar ser feliz no presente, concentrando a sua força atual naquele momento que você está vivendo, faz com que eles não são estressados, eles não são ansiosos, eles não são deprimidos. Você olha para as pessoas que trabalham no campo, eu visitei plantações de arroz, né? Você olha para as pessoas que trabalham no comércio, os swamis nem se fala que eles fazem yoga todo dia, mas eu não encontrei pessoas estressadas e deprimidas. E o clima espiritual da Índia é fantástico. Aquele país, sem dúvida nenhuma, é o foco espiritual do mundo atual. Não adianta querer tirar esse mérito, né?
Você usou um termo swami, né? O que significa?
Swami são os mestres que fazem as práticas do hinduísmo, uhum. né? São três religiões básicas na Índia: o hinduísmo que predomina, o budismo e o jainismo, né? E os swamis são os mestres que fazem as práticas, uhum. Que cantam os mantras, toda a prática é feita numa língua especial. E é uma coisa fantástica, porque o indiano, Delmar, ele conseguiu o que nós no Ocidente não conseguimos, que é viver como seres espiritualizados 24 horas por dia, né? Nós aqui não conseguimos. Você vai para a yoga, faz uma prática, você relaxa, você se concentra. Aí você vai enfrentar o mundo, as dificuldades profissionais, de relacionamento. Essa paz interior que você consegue não dura muito, né? Porque você está muito vulnerável. Eu acho que o ser humano, Delmar, ele está dando muito poder ao outro ser humano para desequilibrá-lo. Não é? Ele precisa desenvolver um pouco mais autoestima, ele precisa criar crescimento interior, paz de espírito, autocontrole mental, para ele ter essa estrutura que o mundo atual exige para você ser feliz. Não é?
Então você já está me dando a oportunidade aí de uma pergunta assim: como prevenir, então, esses estados depressivos ou alterados ou de distúrbios, né? Porque é o que você está dizendo, para quem vive nas cidades grandes que nos ouvem, esse cotidiano, esse estresse, essa questão de colocar no outro um poder para nos desequilibrar, então, que maneiras preventivas nós podemos estar utilizando, Vladimir?
Eu estou lançando esse meu livro novo, Vencendo a Depressão, que vai sair agora no mês de maio, e esse livro tem justamente essa proposta de você levar as pessoas não somente um fator a mais para a recuperação do processo depressivo, mas também ajudar as pessoas a não cair em depressão. Na minha vivência, Delmar, eu localizei dois fatores que o ser humano às vezes não presta muita atenção. E se o ser humano começar a cuidar desses dois fatores, ele tem muito menos risco de desenvolver um distúrbio mental. Puxa. Esses dois fatores, para mim, é o estresse e a autoestima. Se você está estressado, os sentimentos negativos que estão no plano do sentir do espírito, como dizia o apóstolo Paulo, aflui para o nosso campo mental e você não é dono do seu campo mental. O seu campo mental parece que tem vida própria. Os pensamentos negativos invadem e você não tem controle. E o estresse facilita esse processo. O estresse diminui o teu controle sobre os seus pensamentos, né? Lá na Índia eles têm uma historinha muito bonita. Eles dizem que nós precisamos tomar como exemplo um boi. Lá eles andam na garupa de boi. Você,
sim,
esteve na Índia também,
estive,
e viu, né?
Isso mesmo.
Se o boi está domado, você leva o boi para onde você quiser. Se o boi não está domado, ele te leva para onde ele quiser. E o nosso campo mental hoje em dia é meio que um boi indomado. Você pensa negativo e aquele pensamento negativo você não domina, ele te leva para a depressão, ele te leva para a ansiedade, ele te leva para o medo também.
Um círculo vicioso, você está fazendo com a própria mão.
Exatamente. Então o estresse físico precisa ser combatido através de exercício físico, através de uma alimentação adequada. O indiano, 80% dos indianos são vegetarianos, não existe álcool, não existe drogas. E por isso não tem violência também, né? Então, eu acho que o caminho é o exercício físico, uma alimentação saudável para combater o estresse. Quem tiver acesso, yoga é maravilhoso para te dar aquela tranquilidade interior, não é? E autoestima, você tem que desenvolver o conhecimento para estabelecer um processo de autoconhecimento, para descobrir em si o que está causando a enfermidade, para trabalhar nessas causas através do processo de renovação. E aí, de repente, você está, não digo totalmente imune a enfermidades, mas está bem protegido, não é?
E hoje, um tema que assola muitas pessoas no mundo todo, a questão da depressão. E para falar sobre esse tema, o nosso querido Vladimir Lisson. Eu gostaria de estar te perguntando que você abordasse, Vladimir, a questão das crianças. Como educar as crianças para que elas não se tornem adultos ansiosos, depressivos, enfim.
Isso daí também eu tive uma experiência muito boa com crianças na Índia.
Sim.
Né? Lá tem os ashrams, que você deve ter conhecido.
Isso. Que são os ashrams?
Os ashrams são instituições que existem em várias cidades na Índia, onde eles recebem pessoas para estudar e para práticas, uhum. né? De yoga,
de evolução espiritual.
Isso, cursos também, Sim. né? E eu visitei ashrams que recebe por dia em torno de 300 crianças para educação espiritualista.
Sim.
O que eu percebi é que aquelas crianças, elas têm uma, eu vamos dizer assim, uma expressão diferente do que as crianças no Ocidente.
Sim.
O que me parece que está faltando na educação e família é aquilo que nós pregamos muito, cobramos demais, mas na prática às vezes não funciona. Educação espiritualista em família.
Uhum.
Você tem que educar o seu filho desde que ele nasce, para ele se tornar um ser humano, um espírito encarnado aqui na Terra, que vai conseguir ser espiritualizado a maior parte do tempo. E as crianças, elas vão enfrentar essa competitividade do Ocidente, que é selvagem, né? O individualismo que está por toda parte, e essa questão de usar muita medicação até facilita o individualismo, né? Porque você está com um problema sério, em vez de você falar com alguém, você vai na farmácia e compra uma pílula da felicidade, que é como chamam lá nos Estados Unidos, o antidepressivo.
Sim.
Pílula da felicidade.
É.
Então, eu acho que a educação espiritualista é a chave. E é educar a criança a estar com Deus. Eu estive na Índia com Swami, e quando perguntavam para ele qual a receita para combater ansiedade, o medo, a depressão no Ocidente, Delmar, e a resposta dele foi rapidinha e fácil: esteja com Deus. Ou seja, aprende a estar com Deus, não somente quando você vai no centro espírita, numa igreja católica, num templo evangélico. Aprenda a estar com Deus em todos os momentos da sua vida. Porque Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Deus está dentro de nós. A pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: será que nós estamos ali para Deus? E às vezes Deus está em nós, mas ignorado. Não é verdade?
É isso mesmo.
Com isso, nós não estamos com Deus, aí vem o desequilíbrio.
Então, ensinar os pequenos desde a tenra idade sobre a questão da espiritualidade.
Sem dúvida, né?
Vladimir, nós falamos dos Estados Unidos, de toda a tua experiência, esse vínculo. Falamos sobre a Índia, do teu vínculo também com a Índia. E o que você tem a dizer da Europa?
Delmar, a Europa também está muito afetada pela crise financeira atual.
Sem dúvida.
Né? A Suíça, pela primeira vez na história do país, eu vi pessoas pedindo esmolas em faróis.
Sim.
Que, falando de país de primeiro mundo, é quase que inconcebível, né?
Sim.
A Espanha, a periferia, as favelas estão crescendo.
Sim.
Os muros do Vaticano, é só pessoas dormindo ao relento, sem tetos por ali, né? A ONU soltou um relatório recentemente que está falando de um fato que é a favelização dos países de primeiro mundo devido à crise financeira. Estados Unidos, as pessoas perdendo as casas, morando em terrenos, em barracas, né, que não deixa de ser uma favela. A crise está aí. Eu acho que esse processo de crise, Delmar, ele vem como um momento em que a humanidade precisa ser despertada para que abra os olhos da alma e comece a enxergar agora o que é invisível para o olho físico, mas é visível pela terceira visão, que é a visão espiritual, não é? Se nós não começarmos a enxergar essas coisas eternas que existem à nossa volta, o conhecimento, o amor que nós semeamos no nosso caminho, a caridade que nós fazemos, os trabalhos assistenciais, nós vamos perder aí a oportunidade de realizar nessa reencarnação a transformação interior, que por enquanto parece ser uma utopia. Né? Se fala muito de transformação interior, mas a impressão que me dá é que as pessoas estão um pouco distantes desse trabalho necessário que você precisa desenvolver no seu interior para se adquirir uma nova identidade, porque é a tua identidade espiritual de ontem que te fez o que você é hoje. Sim. Só que é isto que você é hoje que vai te fazer aquilo que você é amanhã. Então, se você vive deprimido, se você vive ansioso, se você vive com medo, hoje, você tem que entender, o teu amanhã pode ser diferente se você mudar alguma coisa na sua vida hoje.
Perfeito.
É a proposta desse indiano radicado nos Estados Unidos, extraordinário, o meu espiritualista predileto hoje no mundo, Deepak Chopra.
Sim.
Não é?
Uhum.
Ele é fantástico e ele traz essa proposta.
Sim.
Se você quer saber como que vai estar seu físico amanhã, veja o que você está pensando hoje. Se você quer a explicação de como teu físico está hoje, tenta descobrir o que você pensou ontem.
Uhum.
Então, gente, olha, o segredo é controle, autocontrole do campo mental. O centro espírita te ajuda, mas não te dá de presente. Deus está aí, essa força interior dentro de nós, para nos ajudar também nessa transformação interior. Ele não faz a transformação por você.
Mesmo porque em vários pontos da doutrina, né, os espíritos já nos avisam que se eles fizerem esse trabalho por nós, o mérito é de quem? Deles.
Claro,
então,
sem dúvida.
Esse processo de...
E o ser humano tem aquela ideia de milagre, né? Ele acha que o passe vai fazer o milagre de...
O que é passe, Vladimir?
O passe, Delmar, é uma transmissão de uma força espiritual, não é energia conhecida da física, como algumas pessoas falam, é uma força espiritual, que parte do pressuposto de que ele é aplicado por colaboradores passistas que têm o seu campo de fluido equilibrado. Agora, no passe, você doa um fluido bom, que vai substituir no campo individual do assistido um fluido malsão. Mas o que nós precisamos lembrar aos telespectadores é que esse fluido malsão nós atraímos pelo tipo de pensamento que nós cultivamos. Se você doa o fluido bom e substitui o fluido malsão, a pessoa se sente bem. Mas se nós não educarmos para que ele mude o padrão mental, ele joga fora aquele fluido bom e capta mentalmente uma alção de novo. A cada um segundo suas obras. É a receitinha do Cristo, não
é,
Delmar?
É verdade. Ainda hoje, muitas pessoas, principalmente os que estão ao redor de uma pessoa com depressão, elas ainda acham que essa pessoa, isso não é uma doença? Isso é alguma... algumas pessoas falam assim, né? Algum preconceito ainda existe em volta da depressão?
Olha que pergunta excelente que você trouxe, né, Delmar? Porque existe muito preconceito e muita ignorância nas famílias, né? No trabalho que eu desenvolvi ao longo de 5 anos, eu recebia não somente o depressivo, mas como os familiares também.
Sim.
Porque o familiar, se ele conseguir entender a depressão e dar apoio, a recuperação vem muito mais rápido, porque é com o familiar que o deprimido passa mais tempo, não é conosco, né?
Sim.
Então, o familiar, ele precisa ser educado. A Organização Mundial de Psiquiatria soltou uma campanha que nós abordamos lá no teu instituto.
Sim.
Maravilhoso, né, Delmar? Que trouxe uma série de informações novas. E o objetivo da campanha é educar, é conscientizar o deprimido, conscientizar os familiares, conscientizar os profissionais da área médica, porque ainda existem, infelizmente, profissionais da área médica que afirmam que se você tem sintomas emocionais e físicos da depressão, basta você tratar os sintomas emocionais que os físicos desaparecem. A conclusão da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Psiquiatria, é que, sem dúvida, tratando os sintomas emocionais, os físicos desaparecem. Mas se você tratar ao mesmo tempo os emocionais com o psiquiatra, com o psicólogo, e os físicos com o profissional especializado em gastro, enfim, de acordo com o sintoma físico, você diminui a chance de recaída de 50% para 15% só.
Olha só.
Então, tratem a parte emocional, tratem a parte física e, acima de tudo, tratem a parte espiritual.
E quanto tempo, até por conta, uma consequência desse preconceito, dessa dificuldade em olhar para a depressão, demora-se, às vezes, muito tempo para chegar num diagnóstico e começar um tratamento efetivo,
também,
Vladimir?
Também, Delmar, infelizmente, uma estatística também divulgada por essa organização revelou que as pessoas levam em torno de 12 meses, um ano, para tomar consciência de que eles estão com distúrbio mental e ir procurar o profissional de saúde para obter um diagnóstico. E você é uma profissional de saúde, você sabe disso. Quanto mais tempo você demora para ter um diagnóstico e começar a se tratar, mais difícil fica para você se curar, né? Na minha experiência, nesse trabalho espiritual, a depressão levava de 6 meses a 12 meses para se curar. E lógico que assistido fazia terapêutica espírita, mas tinha o seu psiquiatra, o seu psicólogo, fazia sua yoga, né? Nos últimos anos, o prazo de recuperação aumentou. Eu comecei a observar que raramente as pessoas com depressão bem grave se recuperavam em 6 meses, e a média estava sendo de 12 a 24 meses. Uhum. Isso aconteceu por um fator que eu alerto também as casas espíritas que já realizam esse trabalho, porque nós implantamos esse trabalho em 6 grupos em São Paulo, a não colocar muitas pessoas nessa assistência. Na nossa experiência na federação, quando o número de assistidos começou a aumentar muito, na mesma proporção a eficácia diminuiu.
Sim.
Não é?
Sim.
Então, trabalhar com poucas pessoas, dar uma atenção pessoal, falar com eles toda vez que eles retomam o trabalho, né? Isso para nós é importantíssimo. Eu tenho um site também na internet, www.vencendoadepressão.com.br, com muita informação, com muita recomendação. Tem um CD de autoajuda para baixar gratuitamente, para quem quiser, com relaxamento, meditação,
eu
orientações.
Eu ouvi, excelente.
Então, eu acho que precisa utilizar todos os tipos de terapia. Né? Não ficar só na medicação, fazer de tudo, porque a depressão é uma doença que tem cura. E se tem cura, vamos tratar.
Isso. Né? E agora, para aquele que está nesse momento vivendo uma depressão, se sentindo deprimido, com diagnóstico ou não, o que você tem a dizer nas suas considerações finais, Vladimir?
Quando o deprimido está muito mal, você falar para ele que a depressão tem cura e a crise vai passar, Delmar, ele não acredita. Você sabe disso.
Sim.
Porque a depressão, para quem viveu como eu, ela dói muito, ela te coloca no estado muito negativo, muito pessimista. Mas depressão tem cura. Se nós utilizarmos a medicação quando preciso, porque tem casos que não precisa da medicação, né? A medicação, fazer uma psicoterapia para te auxiliar nesse processo de autodescobrimento, né? Se você se utilizar de uma terapeuta espiritualista, se você não é espírita, vá no culto da sua religião, vá na missa onde você quiser, mas procura se ligar com Deus, procura estar integrado com o Criador, olha para dentro do seu coração, abre essa janelinha fechada e descubra o Deus que está ali, que é uma presença imanente em nós. E se identifique com esse Deus, porque ele vai te dar força para você combater a depressão e ficar curado. Quanto mais integração você tiver com Deus, mais rapidamente você se livra da depressão. Mas paciência, porque quando a depressão chega, ela não vai embora tão rapidamente. Mas ela vai embora com certeza absoluta.
Vladimir, muito obrigado pela tua presença e participação.
Obrigado.
E você, espero que tenha ampliado a sua esperança e a sua confiança no processo de evolução espiritual. Até a próxima com mais um Transição, a visão espírita para um novo tempo. Música